Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 5 de junho, foi o dia em que se iniciou a chamada Guerra dos Seis Dias entre Israel e vários países árabes, que levou à ocupação dos Montes Golã e da margem ocidental do Rio Jordão. Isso foi em 1967. Hoje, lá fora, 25 graus centígrados com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é de Shang Xiaogang. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Mediadores reúnem-se para discutir cessar fogo em Gaza. Israel diz que a ofensiva é essa. Continua. A Cruz Vermelha Internacional suspende ajuda no leste do Congo Democrático, onde se intensificam combates com rebeldes do M23. Como sempre, a possível meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Possível candidatura do general Higino Carneiro à chefia do MPLA volta a estar em foco aqui na Voz da América. Um programa dos Estados Unidos de apoio à democracia, multipartidária, vai também estar em foco. E vamos ter uma reportagem sobre controvérsia em redor de dezenas de milhões de dólares de ajuda para se combater a sida e a malária.
E o governo está a investir milhões e milhões, mas não está preocupado com o autoabandono. Porque se nós não tivermos a componente comunitária, todo um trabalho que está a ser feito vai para a água abaixo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A retomada de negociações mediadas entre Israel e o Hamas sobre um acordo de libertação de reféns não significa uma suspensão da guerra em Gaza, disse o ministro da Defesa israelita Yoav Gallant. Mediadores do Egito, Estados Unidos e Qatar estavam hoje reunidos em Doha para discutirem propostas de um cessar-fogo. Forças israelitas atingiram o centro de Gaza com ataques aéreos, no que disseram ser o início de atividades operacionais direcionadas em duas áreas. Os militares afirmaram que estavam a atacar alvos terroristas, incluindo complexos militares, instalações de armazenamento de armas e infraestruturas subterrâneas em Deir al-Bala e Bureij. Moradores da área relataram fortes bombardeamentos durante a noite. Os militares israelitas disseram que continuam os combates na cidade de Rafah, no sul. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, visitou partes do norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, onde forças israelitas e os combatentes do Hezbollah trocaram tiros durante a guerra. A embaixada dos Estados Unidos em Beirute disse que o seu pessoal e instalações estão em segurança após um tiroteio perto do edifício. O exército libanês disse que um homem armado disparou contra a embaixada e que as tropas libanesas responderam ao fogo. O tiroteio feriu um segurança da embaixada. O tiroteio durou quase meia hora, segundo a mídia local. O exército disse que o atirador, de nacionalidade síria, foi ferido e levado para um hospital. Um hospital de segurança libanês e dois funcionários judiciais disseram que o atirador é residente de Masdal Anjar, uma cidade fronteiriça do Líbano, perto da Síria, onde parentes do suspeito atacante foram presos. Em setembro do ano passado, as forças de segurança libanesas detiveram um homem libanês que abriu fogo contra a embaixada dos Estados Unidos. Também não se registaram vítimas nesse ataque. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha suspendeu a entrega de alimentos a milhares de pessoas, a milhares de famílias deslocadas em parte do leste da República Democrática do Congo, devido à intensificação de combates nessa zona. Nos últimos dias, os confrontos entre os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda e o exército congolês, aproximaram-se de Kanyabayonga, uma cidade estratégica que alberga mais de 60 mil pessoas na frente norte do conflito. A Cruz Vermelha começou a distribuir alimentos aos deslocados em Kanyabayonga em 24 de maio, mas foi forçada a parar seis dias depois. Na terça-feira, combates ocorriam a 5 quilómetros ao sul dessa cidade. Pelo menos 30 mineiros estão soterrados há quatro dias no estado nigeriano do Níger, no centro do país devido ao desabamento de uma mina provocada por chuvas torrenciais. O chefe da Agência de Gestão de Emergência do Estado do Níger, citado pela AFP, disse que dezenas de funcionários de uma empresa mineira local estavam a trabalhar na mina, na aldeia de Galkogo, no distrito de Chiroro, no momento do colapso. Abdoulaye Babaará acrescentou que o número exato de mineiros soterrados não foi conhecido de imediato e as equipas de salvamento não conseguiram chegar à zona da derrocada devido à insegurança do distrito de Chiroro, um dos muitos distritos daquela região da Nigéria, aterrorizados por grupos armados que atacam aldeias remotas. No Benin, homens armados mataram 7 soldados na sequência de um ataque no Parque Nacional de Pendjari, disse uma fonte do exército e uma fonte de segurança. As fontes não identificaram os homens armados, mas o ataque foi o mais recente numa área fronteiriça onde o Benin enfrenta repercussões crescentes dos conflitos jihadistas no Sahel e onde também operam ataques criminosos e contrabandistas. Nenhum grupo assumiu responsabilidade e o exército ainda não se pronunciou oficialmente. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, disse que a ascensão do populismo de direita na Europa dificulta a realização de um debate sério sobre reparações coloniais, mas argumentou que isso não deveria impedir os governos de manter essas conversas à porta fechada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Nós aqui na Voz da América fizemos referência a declarações do general Higino Carneiro, que afirmou poder candidatar-se à chefia do MPLA para substituir João Lourenço. Qual o impacto dessa possível decisão? O Álvaro Lugier de Andrade falou com o analista Albino Paquis.
O Higino Carneiro é uma figura que também catapulta outras figuras dentro do seu partido MPLA, portanto tem peso. Peso porque ele fez parte daquelas pessoas que dentro do partido MPLA acumularam riqueza, participaram da acumulação primitiva do capital e, portanto, tem dinheiro para, de alguma forma, suportar uma campanha por mão própria, se ele desejar. Por outro lado, eu entendo que o MPLA tem um problema que muitas vezes faz uma confusão enorme a todos nós. Fazemos análise do sistema, que é a disciplina partidária dentro do MPLA é confundida com ditadura. E se nós podemos ver, quando alguém se apresenta como candidato, seja para o que for, ou então quando alguém se apresenta para substituir o atual presidente e ou outro, na outra altura também já foi assim, é tido como uma pessoa não grata. Mas a grande verdade é que Higino Carneiro também está próximo do atual presidente João Lourenço, está próximo do ciclo do poder. Ele apoiou muito a campanha em 2022 do atual presidente. Ele agita as águas e se ele efetivamente quiser concorrer como candidato, ele vai conseguir, pelo menos dentro do MPLA, alguma vantagem. Não sabemos quem são os próximos candidatos, os outros candidatos, mas ele conseguiria efetivamente lugares bons, talvez mesmo os primeiros, para ganhar a presidência do partido.
Haverá espaço para concorrentes mais jovens? Teremos pela primeira vez vários candidatos a concorrerem à liderança do MPLA?
Um candidato mais novo, nesta altura, que tenha 40 ou 45 anos, só pode ser apresentado pela superestrutura do partido, que é ou o biro político ou o atual presidente, que é o presidente João Lourenço. Nós também já ouvimos várias vezes dizer, inclusive, que está a haver uma sondagem interna de quem é que poderia substituir na presidência do partido o presidente João Lourenço. Bem, há quem diga que são ministros novos. Não é em vão, por exemplo, que nós temos um Adão de Almeida, que é um jovem que tem 40 anos, que está próximo do presidente e é ministro de Estado, muito próximo do presidente, com questões muito sensíveis para tratar na presidência da República e naquilo que é a relação com o país. Eu não descuro a possibilidade, por exemplo, de a própria Isabel dos Santos também entrar na corrida. E a Isabel dos Santos é uma figura muito querida aqui em Angola, porque tudo o que tocou frutificou, no sentido de que deu emprego a muita gente, fez muito bem muita coisa. Temos outros candidatos, como o filho do Nandó, que foi o antigo presidente da Assembleia Nacional. Todos teriam cumprido se nós tivéssemos várias candidaturas, desta vez, portanto, no Congresso que acontece agora em 2026.
Era Albino Paquis a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. O governo dos Estados Unidos lançou, entretanto, hoje em Luanda um programa regional de cerca de 10 milhões de dólares para promover sistemas pluripartidários representativos. O programa, de cariz regional, será aplicado com a organização Democracy Works Foundation, DWF, e visa, citamos, apoiar o desenvolvimento de partidos políticos democráticos que respondem às necessidades dos cidadãos e sejam capazes de elaborar políticas eficazes em Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namíbia e África do Sul. Em Angola, o programa será desenvolvido pelo governo e partidos políticos com assento parlamentar. Álvaro Lugier de Andrade.
O novo programa substitui um outro que já terminou e que teve apenas em vigência durante 2 anos em Angola. A encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, em São Tomé e Príncipe, Mi Arnold, no lançamento do programa de apoio aos partidos políticos para uma democracia resiliente e inclusiva, apontou alguns aspectos importantes do mesmo.
Através deste programa, promovemos a criação de uma plataforma interpartidária, onde os partidos políticos poderem reunir-se para discutir questões relevantes sobre o país fora do espaço parlamentar. Entre os principais feitos deste programa, gostaria de destacar a formação de aproximadamente 1.000 pessoas, incluindo 282 mulheres, o papel da tecnologia digital nas eleições.
No campo operativo, a Democracy Works Foundation vai trabalhar diretamente com os partidos. Augusto Santana, diretor daquela fundação, explica como funciona o programa.
Mas o importante é que os partidos políticos estão todos alinhados. Vamos iniciar a explicação de como isso vai funcionar. Nós temos sessões de planejamento estratégico. Amanhã será explicar às lideranças o que é que isso implica e ver até que ponto é que isso interessa para cada partido. Portanto, são aspectos que devem ser assumidos pelos próprios partidos, não podem ser impostos por atores externos.
Os programas serão definidos pelos dois lados, de acordo com Santana.
Essa reunião de amanhã vai determinar quais são os pontos que os partidos pretendem fortalecer. E, em função disso, a DWF vai preparar programas e ações, portanto, intervenções que vão resolver os problemas que vão ser apontados. Mas, no entanto, os partidos também levantaram questões muito específicas que dizem respeito a eles.
O governo dos Estados Unidos lançou hoje em Luanda programa regional de cerca de 10 milhões de dólares para promover sistemas pluripartidários representativos na África Austral.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. A menos de um mês da entrada em vigor de um novo pacote de ajuda do Fundo Global para o combate ao HIV-Sida, malária e tuberculose em Angola, organizações nacionais denunciam o que dizem ser a exclusão das atividades comunitárias confiadas, como dizem, a organizações estrangeiras que desconhecem a realidade do país. Numa nota endereçada à Ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, esses atores sociais afirmam que Angola vai, nestes moldes, aproveitar mal os 126 milhões de dólares previsto quando se observa um abandono de tratamento de pacientes por, segundo dizem, falta de sensibilização. João Marcos.
Benguela, uma das três províncias beneficiárias, tal como o Kwanza Sul e Bié. Esta última, pela primeira vez, funcionou como exemplo do que os 33 subscritores chamam de desperdício, numa alusão a mais de 900 pacientes que abandonaram o tratamento das doenças. O ativista Adérito Chiuca, líder da Associação Luta pela Saúde, diz que a implementação está a cargo das chamadas subreceptoras, a ADPP e a World Vision, estrangeiras, e salienta que não há conhecimento das dinâmicas nas comunidades. Ao questionar o fator transparência na gestão dos fundos nos próximos 3 anos, ele sublinhou que esta dupla procura recrutar técnicos de organizações nacionais, mas avisou que não é a mesma coisa.
E a preocupação é que está-se a morrer muita gente com a malária, a tuberculose e a sida. E o governo está a investir milhões e milhões, mas não está preocupado com o autoabandono. Porque se nós não tivermos a componente comunitária, todo um trabalho que está a ser feito vai para a água abaixo. Nós sentimos a dor das comunidades. Nós estamos ao lado sempre das comunidades. E a preocupação é que nós temos o dinheiro suficiente. Estamos a falar no pacote passado de ontem, na realidade são 106 milhões de dólares. E se nós formos na prática, as organizações da sociedade civil não gastaram, durante os 3 anos, não tiveram benefício acima de 3 milhões de dólares. E onde é que está a ir esse dinheiro? O dinheiro volta com os salários, volta com a compra de insumos e equipamentos lá no exterior novamente. E dizemos que Angola recebeu essa doação.
A ativista Beatriz Lemos, coordenadora da Ecumbe Ombaka, organização que congrega mais de 300 mulheres vivendo com HIV-Sida, fala em mortes e desistências por falta de trabalho comunitário.
Eu tenho companheiras que estão a morrer, muitas morreram ano passado, muitas acabaram de morrer esse ano também. A fome, a discriminação e as organizações que estão dentro desse fundo não têm feito cobertura total nas comunidades. Estamos a ver muita desistência ao medicamento, estamos a ver muitas mortes. A Ecumbe está a morrer, se não nos apoiarem, vamos liberar as mulheres para fazerem o que elas quiserem das suas vidas. A decisão é vossa.
Sem ter comentado o teor da carta, fonte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, entidade receptora das verbas, considerou legítima a preocupação de organizações que, como recordou, trabalharam na apresentação de propostas desde o primeiro pacote de ajuda há quase 5 anos. A Voz da América tentou obter uma posição do Ministério da Saúde através do Gabinete de Comunicação e Imprensa, mas sem sucesso, pelo menos até ao envio desta peça. Entretanto, em sentido contrário ao parecer apresentado nesta terça-feira pelos ativistas, a ministra Silvia Lutuculta fez saber, recentemente, que esta subvenção ajuda a reforçar o sistema de saúde.
Estamos a falar das grandes endemias. Esta subvenção é subnacional. Temos um apoio na totalidade para estes programas nas 3 províncias e agora temos o incremento de um outro aspecto que é o fortalecimento do sistema de saúde.
Este pacote de ajuda começa a ser implementado a 1 de julho. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir a partir do Washington, D.C. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM. Queremos alertar os ouvintes para uma modificação nos nossos programas. A partir de segunda-feira, em vez de 1h30 de programação, passamos a ter 1 hora de programação, portanto, das 18 às 19 de Angola e não das 18 às 19h30. A partir de segunda-feira, Voz da América em português para a África, transmite 1 hora, das 18 às 19 de Angola.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o ouvinte pode participar nesse programa enviando perguntas e comentários. Logo que souber quem é o convidado ou convidada, pode enviar essas perguntas e comentários para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Um terremoto de magnitude de 5,4 na escala de Richter, de classe moderada, foi sentido hoje nas províncias angolanas de Benguela, Kwanza Sul, Luambo, Bié, Huila e Namibe, disse o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMETA. Sérgio Nhambe.
O abalo, que segundo o Centro Alemão de Pesquisa de Geociências terá tido uma magnitude de 5, aconteceu às 8 horas e 42 minutos e, de acordo com moradores, teve uma duração de 15 a 20 segundos. O INAMETA informou ainda que o epicentro foi detectado aproximadamente a 142 quilômetros da cidade de Namibe e, de acordo com os dados disponíveis até o momento, o abalo sísmico causou danos humanos e materiais sem indicar quais. Em Benguela, o correspondente da Voz da América, João Marcos, disse que prédios tremeram, pessoas entraram em pânico e funcionários deixaram os serviços. O correspondente no Ambo, Norberto Sateco, relatou situação idêntica com alunos a deixarem as escolas. Algumas pessoas pensaram por momentos num regresso à guerra. Entretanto, na Uila, um caminhão que transportava inertes despistou-se e embateu contra um restaurante, provocando a morte de 9 pessoas na manhã desta quinta-feira no município de Umpata. Há 4 feridos graves. As vítimas do acidente eram ocupantes do caminhão e acabaram soterradas pela carga da areia. A segunda comandante da polícia no município, inspetora Sandra Gonçalves, disse que a viatura pesada terá perdido os travões. Uma pessoa que testemunhou o acidente afirmou que o caminhão ia da comuna do Alto Bimbi em alta velocidade e, antes de embater contra o restaurante, atropelou 2 bois.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje recomeçam os jogos de qualificação para o Mundial. Há 8 grupos e hoje estão a jogar a Namíbia e a Libéria. Estão no grupo H, onde ao fim de 2 jogos a Namíbia tem 6 pontos, a Libéria tem 3. Serra Leoa recebe o Djibouti num jogo do grupo A. Serra Leoa tem 1 ponto, Djibouti 0, nada, nenhum para mostrar. República Centro-Africana recebe o Tchad, esse é um jogo do grupo I. República Centro-Africana tem 1 ponto, Tchad 0, nada, nenhum para mostrar. Togo recebe o Sudão do Sul, jogo do grupo B, Togo tem 2 pontos, Sudão do Sul tem 1. Tunísia recebe a Guiné Equatorial, jogo do grupo H, Tunísia tem 6 pontos, recebe a Guiné Equatorial 0, nada. Neste grupo está lá São Tomé, que amanhã está em luta com Malawi. São Tomé ainda não ganhou, nem empatou, tem 0 pontos, Malawi tem 3. A Guiné-Bissau, Djurtos, também estão em ação amanhã contra a Etiópia, jogo do grupo A. Guiné-Bissau com 4 pontos e Etiópia tem 1. Angola e Moçambique jogam na sexta-feira. Palancas Negras têm pela frente Eswatini, que deixou hoje o país para Angola. Moçambique recebe a Somália, que já está a treinar no Maputo. Cabo Verde, Tubarões Azuis, têm difícil saída no sábado. Estão nos Camarões, ambos no topo da tabela do grupo D, com 4 pontos, os mesmos que a Líbia. É grupo renhido. Vamos torcer por Cabo Verde. Opa, prosseguem hoje também jogos de futebol, mas são de preparação para o Euro. O jogo que mais atenção chama é aquele entre os 2 grandes rivais nórdicos, Dinamarca-Suécia. De resto, nada de excitante, jogos para adormecer. Ontem também houve muitos jogos a salientar o empate a 0 golos entre a Itália e a Turquia. Portugal bateu a Finlândia por 4-2, 2-0 ao intervalo com um golo de penalti. Depois Portugal aumentou para 3-0. Finlândia reduziu para 3-2 antes de Bruno Fernandes marcar o seu segundo golo para uma vitória final de 4-2. O treinador da seleção portuguesa é o espanhol Roberto Martínez, que disse que Portugal teve 2 aspectos. Mau na defesa, bom no ataque.
Acho que é importante para nós mostrar erros. Acho que a sincronização na linha defensiva não foi o que precisamos e é importante mostrar isso no jogo agora, porque é a preparação. O jogo de ataque foi muito claro, boas ligações. Gostei muito com a energia e a forma de reagir à perda de bola.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. E agora uma notícia de futebol e redes sociais. O Observatório do Futebol, sediado na Suíça, que faz tudo sobre tudo, mas mesmo tudo relacionado com o futebol, acaba de publicar a lista dos 100 clubes com mais seguidores nas redes sociais, nomeadamente Facebook, X e TikTok. Real Madrid comanda com 411 milhões de seguidores, segue-se o Barcelona com 360 milhões, Manchester United, 216 milhões, Paris Saint-Germain, com 184 milhões e Manchester City, em quinto, com 158 milhões. Fora da Europa, o clube com mais seguidores, não é do Brasil, é o Al Nasser da Arábia Saudita, de CR7, com 54 milhões de seguidores. Nos 100 clubes com mais seguidores, há representantes de 35 países diferentes, sendo 18 Espanha, Inglaterra 17, Brasil 12, México tem 100. E ainda uma notícia do basquetebol, só para dizer que hoje é o primeiro jogo da final. Dallas está no campo do Boston Celtics. Recordemos que na fase regular do campeonato, Boston ficou em primeiro lugar na Conferência Leste, Dallas em quinto na Conferência Oeste. Pois, se em Angola se fala sobre quem poderá ser um novo presidente do MPLA, em Moçambique aí preparam-se as eleições de outubro e já se sabe os candidatos. Na corrida à presidência, há uma surpresa, William Mapote.
10 de junho é a data marcada para o fim da submissão das candidaturas para a eleição presidencial de 9 de outubro. Entre repetentes e estreantes, o Conselho Constitucional já recebeu até esta terça-feira 4 candidaturas, com destaque para Dorinda Catarina Eduardo, a primeira aspirante à Ponta Vermelha.
Acedemos ao chamamento que o país faz e esperamos que os moçambicanos e as moçambicanas nos possam acolher, dar um voto de confiança.
De 51 anos de idade e jurista de profissão, Dorinda Catarina tem apoio do Monarumo, Movimento Nacional para a Recuperação da Unidade Moçambicana. Ensaiou a candidatura em 2019 e desistiu antes de submeter a intenção. Caso a candidatura seja aprovada pelo Conselho Constitucional, será a primeira mulher a concorrer pela presidência em Moçambique. Um passo que diz avançar em nome da indução a mudanças.
E acreditamos que o país precisa mudar de rumo. Precisa de uma liderança feminina que possa apresentar, diria, uma perspectiva alternativa para o país. E, sobretudo, reanimar a esperança dos moçambicanos, mobilizá-los para o trabalho árduo e abnegado em prol do progresso do país e o bem-estar de todos.
Inscritos também estão Lutero Simango, líder do MDM, Usuf Mumad da Renamo, que vão à corrida pela segunda vez, e Miguel Mabot, o eterno candidato pelo Partido Trabalhista de Maputo. Para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. William vai regressar aqui na segunda meia hora de emissão, a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Nessa segunda meia hora, portanto, William vai falar dos candidatos à presidência de Moçambique com mais reações e mais declarações. Isso na segunda meia hora. Volto a alertar os ouvintes que a partir de segunda-feira, dia 10, a nossa programação passa a ser só de uma hora. Portanto, em vez de hora e meia, passa a ser só de uma hora, à mesma hora de sempre. Portanto, continue connosco. Continuo com a Voz da América.
Mama, 13:30 a partir de Washington, D.C. Esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América com o Chang na sonoplastia, a realização do Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje, nas notícias e reportagem, porta-voz do coletivo de advogados dos detidos no caso de 1 de fevereiro na Guiné-Bissau, Vitor Imbama, afirmou que os presos suspeitos estão na situação de sequestro nas instalações da base aérea. Falaremos de Moçambique, onde antigos funcionários da Secreta e das Forças de Defesa e Segurança foram violentamente escoraçados de fronte da sede das Nações Unidas. Ao nível do mundo, mediadores discutem cessar fogo, Israel diz que a ofensiva continua. E Cruz Vermelha suspende ajuda no leste da República Democrática do Congo, onde se intensificam combates com rebeldes do M23. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A nossa emissão presente em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, www.voportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, a referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal, mais um, 202-251-9466. 13:32 aqui em Washington, o João Santa Rita, de seguida com as notícias.
A retomada de negociações mediadas entre Israel e o Hamas sobre um acordo de libertação de reféns não significa uma suspensão da guerra em Gaza, disse o ministro da Defesa israelita Yoav Gallant. Mediadores do Egito, Estados Unidos e Qatar reuniram-se hoje em Doha para discutirem propostas de um cessar-fogo. Entretanto, forças israelitas atingiram o centro de Gaza com ataques aéreos no que disseram ser atividades operacionais direcionadas em duas áreas na quarta-feira. A Embaixada dos Estados Unidos em Beirute disse quarta-feira que o seu pessoal e instalações estão em segurança após um tiroteio perto do edifício. O exército libanês disse que um homem armado disparou contra a embaixada. Tropas libanesas responderam ao fogo. O tiroteio feriu um segurança da embaixada e durou quase meia hora, segundo a mídia local. O exército disse que o atirador, de nacionalidade síria, foi ferido e levado para um hospital. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha suspendeu a entrega de alimentos a milhares de famílias deslocadas na parte leste da República Democrática do Congo devido à intensificação de combates nessa zona. Nos últimos dias, os confrontos entre os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda e o exército congolês, aproximaram-se de Kanyabayonga, uma cidade estratégica que alberga mais de 60 mil pessoas na frente norte do conflito. A Cruz Vermelha começou a distribuir alimentos aos deslocados em Kanyabayonga a 24 de maio, mas foi forçada a parar 6 dias depois. Pelo menos 30 mineiros estão soterrados há 4 dias no estado nigeriano do Níger, no centro do país, devido a um desabamento de uma mina provocado por chuvas torrenciais. O chefe da Agência de Gestão de Emergência do Estado do Níger disse que dezenas de funcionários de uma empresa mineira local estavam a trabalhar na mina, no distrito de Chiroro, no momento do colapso. Ele acrescentou que o número exato de mineiros soterrados não foi conhecido de imediato. Equipas de salvamento não conseguiram chegar à zona da derrocada devido à insegurança no distrito de Chiroro, onde muitas zonas daquela região da Nigéria são aterrorizadas por grupos armados. No Benin, homens armados mataram 7 soldados na sequência de um ataque no Parque Nacional de Pendjari, disse uma fonte do exército e uma fonte de segurança hoje. As fontes não identificaram os homens armados e nenhum grupo assumiu responsabilidade. O exército ainda não se pronunciou oficialmente. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, disse que a ascensão do populismo de direita na Europa está a dificultar a realização de um debate sério sobre reparações coloniais, mas argumentou que isso não deveria impedir os governos de manter essas conversas à porta fechada. O Fundo Monetário Internacional afirma que concordou em desbloquear 547 milhões de dólares em assistência financeira para apoiar a Zâmbia a mitigar os efeitos de uma grave seca. E na Índia, uma aliança liderada pelo primeiro-ministro Narendra Modi nomeou-o formalmente para liderar um novo governo.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Uma breve nota da Guiné-Bissau. O porta-voz do coletivo dos advogados dos detidos no dia 1 de fevereiro de 2022, Vítor Imbama, afirmou que os presos suspeitos estão na situação de sequestro nas instalações da base aérea. Imbama fez esta declaração à imprensa após o tribunal ter suspenso ontem o julgamento, depois dos advogados terem levantado muitas questões prévias, nomeadamente a incompetência do tribunal para julgar altas patentes. O porta-voz do coletivo de advogados disse que uma outra questão prévia levantada teve a ver com a incompatibilidade na constituição daquele tribunal. Imbama adiantou que o Código de Justiça Militar diz que o julgamento daquela natureza decorre em Tribunal Regional Militar e a lei diz ainda que quem preside deve ser um brigadeiro-general e na sessão de ontem quem estava a presidir era um major e a outra questão tem a ver com o contra-almirante Mbumbu Nachutu que teve a patente, ou melhor, tem a patente de contra-almirante, por essa razão não havia condições para fazer o julgamento. O advogado disse ainda que o estado físico de muitos detidos é tão deprimente que alguns não foram reconhecidos pelos seus familiares. Da Guiné para Moçambique, de onde o Alfredo Júnior reporta que antigos oficiais da Secreta e das Forças de Defesa e Segurança foram de forma violenta escorraçados de fronte à sede do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, em Maputo, onde exigiam que fosse pago a compensação depois da sua desmobilização ocorrida após o Acordo Geral de Paz em 1992. Volvidos mais de 20 anos de espera, os manifestantes continuam sem resposta e a Polícia da República usou a força para escorraçar os antigos oficiais da Secreta numa ação em que jornalistas acabaram por ser violentados. Vamos a Maputo, Alfredo Júnior.
São cerca de 300 antigos oficiais das Forças de Defesa e Segurança, FDS, de Moçambique, que desde o dia 28 de maio estiveram acampados à porta da sede do Programa das Nações Unidas, PNUD, em Maputo, para reclamar supostas compensações resultantes do Acordo Geral de Paz, assinado em 1992. Adolfo Samuel, porta-voz dos manifestantes, explica que passam mais de 20 anos sem que tenham resposta da sua compensação integrada no acordo que pôs fim à guerra civil que durou 16 anos.
Passam 20 anos que fomos prometidos para sermos compensados e nem água vai, nem água vem. E por que é aqui? É aqui porque fomos desvinculados sob a égide das Nações Unidas. Foram Nações Unidas que apadrinharam o Acordo Geral de Paz.
São perto de 2.000 ex-oficiais das FDS que aguardam pelas compensações, alguns dos quais representados pelas viúvas que aguardam pela indemnização, pela desmobilização. E Marta Sambo diz que o não pagamento das indemnizações impediu o cumprimento do sonho do seu esposo. Se tivéssemos recebido o dinheiro, teríamos organizado o que agora está em falta. Teria concluído a minha casa e também organizado a minha machamba. Os ex-oficiais dizem que já contactaram o Ministério da Defesa, bem como dos antigos combatentes, para encontrar resposta à sua preocupação, mas a de balde.
Pela voz do antigo chefe do Estado-Maior General, Lagos Lidimo, que era o nosso chefe do Estado-Maior-General, prometeu a todos nós e a muitos outros que não estão aqui presentes que nos preparássemos psicologicamente porque iríamos receber muito dinheiro. E o quantitativo especificado foi de 5 milhões por pessoa. Se nós ficarmos 20 anos no quartel escondidos, também podemos ficar aqui quanto tempo for necessário expostos.
A promessa de acampar até ser apresentada a solução deste problema acabou por ser violentamente interrompida pela Polícia da República, que descarregou toda a sua força para escorraçar os protestantes, sendo que a ação afetou jornalistas, como é o caso de Sheila Wilson, que estava ao serviço do Centro de Democracia e Desenvolvimento e acabou raptada, tendo sido liberta após longas horas, em parte incerta.
veio um polícia, agrediu-me, disse, tens de parar para com isso, empurrou-me, mas depois, visto que eu continuava a transmissão, vieram até mim, volta de 7, não estou em erro, 7 mesmo, agentes da PRM, perseguiram-me e daí carregaram uma força e colocaram-me embaixo de uma Indra. Ameaçaram-me, apaga isso, né? E eu neguei de apagar, perguntaram-me de que órgão era, também não dei esta informação e disseram que eu estava a filmar desde de manhã e deveria ter uma conversinha com eles. Então levaram-me até à esquadra e passei lá a noite.
Para Adriano Vunga, este é um atentado aos direitos dos defensores dos direitos humanos.
Estamos surpreendidos por este atentado à democracia, este atentado às liberdades, este atentado à vida até da jornalista e defensora dos direitos humanos. E nós condenamos e vamos sair já com uma ação enérgica contra o Estado moçambicano ao nível interno e ao nível internacional também.
Tanto as Nações Unidas quanto o governo moçambicano ainda não se pronunciaram sobre a reivindicação dos ex-oficiais das FDSs. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, reportando a partir de Maputo. Vamos continuar com a reportagem de Moçambique. O William Opote, desta feita, também a partir de Maputo, reporta que, faltando uma semana para o fim da apresentação das candidaturas à presidência da República, pelo menos 5 cidadãos formalizaram sua intenção eleitoral. Entre os aspirantes, com documentação na mesa do Conselho Constitucional, uma mulher.
Dorinda Catarina Eduardo, a primeira aspirante à Ponta Vermelha.
Acedemos ao chamamento que o país faz e esperamos que os moçambicanos e as moçambicanas nos possam acolher, dar um voto de confiança.
De 51 anos de idade e jurista de profissão, Dorinda Catarina tem apoio do Monarumo, Movimento Nacional para a Recuperação da Unidade Moçambicana. Ensaiou a candidatura em 2019 e desistiu antes de submeter a intenção. Caso a candidatura seja aprovada pelo Conselho Constitucional, será a primeira mulher a concorrer pela presidência em Moçambique. Um passo que diz avançar em nome da indução a mudanças.
E acreditamos que o país precisa mudar de rumo. Precisa de uma liderança feminina que possa apresentar, diria, uma perspectiva alternativa para o país. E, sobretudo, reanimar a esperança dos moçambicanos, mobilizá-los para o trabalho árduo e abnegado em prol do progresso do país e o bem-estar de todos.
Inscritos também estão Lutero Simango, líder do MDM, Usuf Momad da Renamo, que vão à corrida pela segunda vez, e Miguel Mabot, o eterno candidato pelo Partido Trabalhista, que está na corrida praticamente desde as eleições multipartidárias de 1994.
A minha candidatura foi aprovada 5 de fevereiro pela Comissão Política do meu partido. E não fizemos o congresso por falta de meios, mas tivemos que redimensionar, vermos qual é a estrutura estatutária que podia autorizar essa candidatura. Então vimos que a Comissão Política tinha essas competências.
Enquanto isso, o líder da Renamo, Usuf Momad, vai ao escrutínio com o único objetivo.
O que nós queremos é ganhar as eleições no dia 9 de outubro.
Com o histórico das últimas eleições a mostrar um partido em queda, Lutero Simango vai à luta não só pela sobrevivência política, mas à procura de mudar a história. E para isso, conta com o jovem eleitorado.
Estão a surgir novas gerações. Está a surgir uma nova geração de eleitores. Portanto, cabe a nós, como partido, saber como conquistar a esta nova geração de eleitores.
Nesta quarta-feira, foi a vez da Frelimo submeter ao Conselho Constitucional a candidatura de Daniel Francisco Chiapo, que é a aposta do partido para a presidência da República. Já em modo pré-campanha, Chiapo tem circulado pelo país e, por onde passa, vai deixando parte das linhas do que será a sua governação, caso seja eleito.
Vamos ter um governo inclusivo, um governo que dirige todos os moçambicanos, sejam eles jovens, homens, mulheres, crianças, de todas as idades.
Segundo informações que tivemos acesso, amanhã será a vez de Venâncio Mondlane, que esta semana desvinculou-se da qualidade de membro e deputado da RAMO, apresentar a sua candidatura presidencial.
O comentador político Baltazar Fael
analisa as chances entre os principais partidos concorrentes.
Me parece que, em termos de fidelização de membros, a Frelimo é um partido, digamos que quase que até estável. Faço isso, digo isso sem ter feito um estudo muito profundo, mas olhando para o panorama daquilo que tem, portanto, surgido em termos de resultados, portanto, eleitorais. A RENAMO. A RENAMO também é um partido que, até certo ponto, tem, desde as primeiras eleições, um eleitorado estável. Quem aparece no jogo como outsider é mesmo o MDM, que tem que procurar aqui, no meio destes dois gigantes que estavam, portanto, a degladiar-se, os seus fatos.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. O padre Latif Fonseca, de Pemba, capital de Cabo Delgado, em Moçambique, publica no Brasil um livro sobre a importância da educação da rapariga. Inspirado num estudo sobre casamentos prematuros, o padre fala do impacto da insurgência na educação da rapariga em Cabo Delgado.
Antes já era um problema grave. Com a insurgência, muitas meninas em volta, quase em todas as aldeias, se encontram muitas meninas com bebês no colo, algumas como mães de maneira precoce, outras forçadas a se casar. Antes era um problema cultural, hoje é visto como um problema que demasiadamente é provocado pela insurgência mesmo, como consequência dessa crise humanitária em busca de sobrevivência. Então, alguns pais, apesar do esforço maior para que esse mal não prevaleça, são obrigados a ceder para que se case como forma de sobrevivência.
Isso, por um lado, Padre Latifo, quer dizer que o esforço que antes vocês como igreja faziam, a sociedade fazia, pode ser reduzido a nada, uma vez que nas suas habituais zonas de residência fogem e quando chegam às zonas de onde encontram certo refúgio, esse esforço não há continuidade.
O esforço não poderá se reduzir de nada se continuarmos a unir energias para que haja um acompanhamento especial dessas meninas, para que dê continuidade nos seus estudos, nos centros de reassentamento, nas aldeias, nas cidades onde vão se refugiando. Então, a nossa pesquisa, o nosso livro, visa exatamente despertarmos o povo todo, a população em todos os lugares, para que não cruzemos os braços, haja continuidade. Porque se é um processo já aberto, mesmo diante das dificuldades, acreditamos que poderemos vencer. Desde que as pessoas se solidarizem, desde que as pessoas apoiem. Porque se é uma situação, por exemplo, econômica, se é uma situação cultural, tudo isso pode ser superado desde que haja unidade, comunhão, fraternidade.
E como é que tem sido a abertura das autoridades, quer as autoridades do governo e mesmo as religiosas e as tradicionais, porque também têm influência?
Hoje, ao se tornar como crime o casamento prematuro, é um passo significativo, mas isso não basta. Deve haver todos os atores sociais devem condenar isso, devem denunciar isso. O nosso maior desafio nessa pesquisa é sensibilizar as autoridades tradicionais que têm, digamos, maior responsabilidade pelo fato de conviverem com muitas meninas. Então, trabalharmos com as autoridades tradicionais para que entendam que essa responsabilidade, esse trabalho, não deve ser de um dia, é um trabalho contínuo, porque a vida é dinâmica, então é possível nós colhermos bons frutos se houver um empenho, um desempenho de cada lado.
Pode o Padre Latifo partilhar, e já vamos terminar a nossa conversa, uma experiência, um caso de sucesso nesta luta?
Um dos casos é de uma sobrinha, né? Não é coisa de longe, na paróquia onde eu estava a trabalhar, encontrei uma menina de 14 anos, e as outras meninas que estavam ali junto, eu recolhi, fui pedir ajuda numa casa das irmãs que estão ali em Pema, e lá com o esforço das irmãs começaram a estudar. Então percebemos que se nós unirmos esforços, ter um lugar onde elas podem estudar, onde podem ter cuidado, conseguiremos chegar ao sucesso. Então, é possível, demos provas de que se unirmos esforços, se ajudarmos, se sensibilizarmos, se tirarmos a zona de risco, onde a prática é mais forte, nós conseguiremos se vencer.
O padre Latifo Fonseca está neste momento em Curitiba, no Brasil, a continuar a sua vida religiosa, mas também a estudar. A Pemba, onde trabalhou durante muito tempo, neste momento acolhe muita gente, resultado de uma insurgência que acompanhou o seu início. Em breves palavras, tem ainda acompanhado e como é que sente a resposta àquela situação que quando começou não parecia nada e foi chegando até este nível?
Apesar da minha distância, minha pesquisa, doutorado, visa exatamente contribuir isso, tentar entender as causas, as motivações. Então, tenho sintonia com o povo que está lá, com os pesquisadores, com os missionários. Nós ainda temos um problema grave. Deve-se procurar soluções para se resolver exatamente o problema de terrorismo em Cabo Delgado. Há muitas teorias, há muita coisa que se fala, mas nós hoje pedimos algo prático, que sejamos pragmáticos para resolvermos. Se existe forma de como conversarmos com os terroristas, se existe formas de como impedirmos que continuem a atacar nas zonas onde estão, são caminhos. A igreja lá está também empenhada para que haja diálogo, para que se encontre soluções. Então, mesmo distante, acompanho e a minha luta é que eu voltar encontre a situação resolvida.
Era o padre Latifo Fonseca em conversa conosco no programa Washington Fora de Horas desta manhã. O Estado americano do Colorado orçamentou 24 milhões de dólares este ano para ajudar as escolas a adaptarem-se ao aumento do número de estudantes imigrantes. A Voz da América visitou uma escola em Denver para descobrir como alunos e professores adaptam-se a isso. Álvaro Lúger Andrade.
No ano passado, de acordo com as autoridades estaduais, cerca de 6 mil imigrantes matricularam-se em escolas públicas no Colorado. Na Academia Colorado Heritage Heights, em Denver, mais de um terço dos alunos são imigrantes. Natália Miller-Forrest é a diretora.
Any new immigrant, whether they're...
Qualquer novo imigrante, quer seja estrangeiro ilegal ou alguém com cartão verde ou um cidadão naturalizado, todas as crianças na América têm direito a uma educação gratuita.
A sua escola recebe financiamento adicional do Estado para ajudar a adaptar-se aos desafios de um corpo discente em mudança. 23 países estão aqui representados, incluindo o Sudão e o aluno Faruk Adam.
O meu melhor amigo é da Etiópia e depois fiquei a saber que a Etiópia e o meu país, o Sudão, têm muito em comum. O que eu gosto na América é o sistema democrático e a forma como podemos ser livres, a liberdade de expressão, a liberdade de religião.
Soyan Haptamu é da Etiópia.
Acho que é importante conhecer pessoas de outros países, porque é bom ter conhecimento sobre diferentes lugares e reconhecê-los, porque não se pode simplesmente ir para o mundo sem saber mais nada. Por isso é bom compreender os pontos de vista das pessoas e tudo mais.
A ucraniana Irina Shatalov diz que muitos pais imigrantes receiam que os seus filhos sejam mal julgados por não falar inglês.
Esta escola tem muitos imigrantes recém-chegados com diferentes origens e todas as crianças brincam juntas.
Com professores da Europa do Leste, Índia e África, a diretora Miller-Forrest está a criar condições confortáveis para todos os seus alunos e orgulhosa da forma como as crianças americanas estão a ajudar os colegas de outros países. A estudante Rachel Washington diz que os imigrantes melhoram a experiência académica da escola.
Alguns dos meus amigos, alguns deles imigraram, alguns são de países diferentes. Conheço uma rapariga do México. Ela ensinou-me algumas palavras em espanhol.
Mais alunos significam mais despesas. Os educadores dizem que no próximo ano pode ser necessário um novo aumento dos fundos estaduais. Isto porque as escolas de Denver registaram um aumento de 90% nas matrículas em relação ao ano passado.
Várias centenas de pessoas reuniram-se no aeroporto internacional de N'Djamena, nesta quarta-feira para dar as boas-vindas ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. O governo do Chad diz que mobilizou civis para receber Lavrov porque ele é o primeiro alto funcionário estrangeiro a visitar o país após a tomada de posse de Mohamed Idriss Deby como presidente do Chad e a formação de um novo governo para pôr fim a uma transição de 3 anos no Estado da África Central. Lavrov dá continuidade a uma digressão africana que o levou à Guiné e ao Congo. O ministro da Defesa russo, Yunus Bek Yukovrov, também tem estado em África, visitando a Líbia e o Níger. As visitas são vistas pela sociedade civil e pelos analistas como uma tentativa da Rússia de estabelecer as suas tropas na região do Sahel, depois dos líderes militares terem tomado o poder, provocando divergências ideológicas sobre a presença de tropas americanas e francesas no Mali, Burkina Faso, Guiné, Níger e Chad. Num comunicado divulgado nesta quarta-feira, o governo do Chad afirmou que Lavrov irá discutir métodos eficazes de combate ao terrorismo e reforçar os laços militares, diplomáticos, económicos e comerciais entre o Chad e a Rússia.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje recomeçam os jogos de qualificação para o Mundial. Há 8 grupos e hoje estão a jogar a Namíbia e a Libéria. Estão no grupo H, onde ao fim de 2 jogos a Namíbia tem 6 pontos, a Libéria tem 3. Serra Leoa recebe o Djibouti num jogo do grupo A. Serra Leoa tem 1 ponto, Djibouti 0, nada, nenhum para mostrar. República Centro-Africana recebe o Chad. Esse é um jogo do grupo I. República Centro-Africana tem 1 ponto, Chad 0, nada, nenhum para mostrar. Togo recebe o Sudão do Sul, jogo do grupo B, Togo tem 2 pontos, Sudão do Sul tem 1. Tunísia recebe a Guiné Equatorial, jogo do grupo H, Tunísia tem 6 pontos, recebe a Guiné Equatorial 0, nada. Neste grupo está lá São Tomé, que amanhã está em luta com Malawi. São Tomé ainda não ganhou, nem empatou, tem 0 pontos, Malawi tem 3. A Guiné-Bissau, Djurtos, também estão em ação amanhã contra a Etiópia, jogo do grupo A. Guiné-Bissau com 4 pontos e Etiópia tem 1. Angola e Moçambique jogam na sexta-feira. Palancas Negras têm pela frente Eswatini, que deixou hoje o país para Angola. Moçambique recebe a Somália, que já está a treinar no Maputo. Cabo Verde, Tubarões Azuis, têm difícil saída no sábado. Estão nos Camarões, ambos no topo da tabela do grupo D, com 4 pontos, os mesmos que a Líbia. É grupo renhido. Vamos torcer por Cabo Verde. Na Europa, prosseguem hoje também jogos de futebol, mas são de preparação para o Euro. O jogo que mais atenção chama é aquele entre os 2 grandes rivais nórdicos, Dinamarca-Suécia. De resto, nada de excitante, jogos para adormecer. Ontem também houve muitos jogos a salientar o empate a 0 golos entre a Itália e a Turquia. Portugal bateu a Finlândia por 4-2, 2-0 ao intervalo com 1 golo de penalti. Depois Portugal aumentou para 3-0, Finlândia reduziu para 3-2, antes de Bruno Fernandes marcar o seu 2º golo para uma vitória final de 4-2. O treinador da seleção portuguesa é o espanhol Roberto Martínez, que disse que Portugal teve 2 aspectos, mau na defesa, bom no ataque.
Acho que é importante para nós mostrar erros. Acho que a sincronização na linha defensiva não foi o que precisamos e é importante mostrar isso no jogo agora, porque é a preparação. O jogo de ataque foi muito claro, boas ligações. Gostei muito com a energia e a forma de reagir à perda de bola.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal.
E com o desporto de João Santa Rita, ponto final, um forte abraço de Cornélio Sterna, Jaime Faria e eu, Amães Miguel. A terceira parte de seguida com Sérgio Nhambe.
Olá, amigos ouvintes. Está no ar a emissão vespertina da Voz da América na sua terceira parte. Hoje é quarta-feira. Convosco está Sérgio Nhambi. A produção é assegurada por Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas, estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet evoaportugues.com, estamos também no Facebook, YouTube, plataforma X, Instagram, a referência é Voa Português. Pode aceder ao nosso canal do WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Conecte-se. Os destaques da emissão de hoje: mediadores reúnem-se no Catar para discutir cessar-fogo entre Israel e Hamas, mas Tel Aviv diz que a ofensiva continua. Cruz Vermelha suspende ajuda no leste da República Democrática do Congo, onde intensificam-se combates entre o exército e rebeldes do M23. Terremoto de 5.4 graus de magnitude sentido em Angola e em Moçambique, antigos membros das Forças de Defesa e Segurança protestam para exigir pagamento de indemnizações. São 14 horas, 1 minuto e exatos 47 segundos na capital americana. Os meus votos de uma excelente escuta. Antes de darmos desenvolvimento, uma pequena atualização. No início desta terceira meia hora do programa de 90 minutos da Voz da América, queremos informar que a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de junho, a nossa emissão terá duração de apenas uma hora. Os programas específicos e habituais desta terceira página serão distribuídos durante a nossa programação. Agora sim, vamos ao desenvolvimento das notícias. Começamos em Angola, onde um terremoto de magnitude 5.4 na escala de Richter, de classe moderada, foi sentido nas províncias de Benguela, Kwanza Sul, Uambo, Bié, Huila e Namibe, informou o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. O abalo aconteceu às 8 horas e 42 minutos e, de acordo com os moradores, teve uma duração de 15 a 20 segundos. O Inamet informou ainda que, de acordo com os dados disponíveis até o momento, o abalo sísmico causou danos humanos e materiais sem indicar quais. Em Benguela, prédios tremeram, pessoas entraram em pânico e funcionários deixaram os serviços. No Uambo, algumas pessoas pensaram que, por momentos, não regresso à guerra. De Angola, vamos agora a Moçambique, onde os antigos oficiais da Secreta e das Forças de Defesa e Segurança foram violentamente escorraçados de frente à sede da PNUD, ONU, em Maputo, onde exigiam que fossem pagas as compensações depois da sua desmobilização ocorrida após o Acordo Geral de Paz, celebrado em 1992. Envolvidos mais de 20 anos de espera, os manifestantes continuam sem a resposta e a Polícia da República usou a força para escorraçar os antigos oficiais da Secreta numa ação em que até os jornalistas acabaram por ser alvo de violência policial. Quem nos traz mais detalhes é o Alfredo Júnior.
São cerca de 300 antigos oficiais das Forças de Defesa e Segurança, FDS, de Moçambique, que desde o dia 28 de maio estiveram acampados à porta da sede do Programa das Nações Unidas, PNUD, em Maputo, para reclamar supostas compensações resultantes do Acordo Geral de Paz, assinado em 1992. Adolfo Samuel, porta-voz dos manifestantes, explica que passam mais de 20 anos sem que tenham resposta da sua compensação integrada no acordo que pôs fim à guerra civil que durou 16 anos.
Passam 20 anos que fomos prometidos para sermos compensados e nem água vai, nem água vem. E por que é aqui? É aqui porque fomos desvinculados sob a égide das Nações Unidas. Foram Nações Unidas que apadrinharam o Acordo Geral de Paz.
São perto de 2.000 ex-oficiais das FDS que aguardam pelas compensações, alguns dos quais representados pelas viúvas que aguardam pela indemnização, pela desmobilização. E Marta Sambo diz que o não pagamento das indemnizações impediu o cumprimento do sonho do seu esposo. Se tivéssemos recebido o dinheiro, teríamos organizado o que agora está em falta. Teria concluído a minha casa e também organizado a minha machamba. Os ex-oficiais dizem que já contactaram o Ministério da Defesa, bem como dos antigos combatentes, para encontrar resposta à sua preocupação, mas a de balde.
Pela voz do antigo chefe do Estado-Maior General, Lagos Lidimo, que era o nosso chefe do Estado-Maior General, prometeu a todos nós e a muitos outros que não estão aqui presentes que nos preparássemos psicologicamente porque iríamos receber muito dinheiro. E o quantitativo especificado foi de 5 milhões por pessoa. Se nós ficarmos 20 anos no quartel escondidos, também podemos ficar aqui quanto tempo for necessário expostos.
A promessa de acampar até ser apresentada a solução deste problema acabou por ser violentamente interrompida pela Polícia da República, que descarregou toda a sua força para escorraçar os protestantes, sendo que a ação afetou jornalistas, como é o caso de Sheila Wilson, que estava ao serviço do Centro de Democracia e Desenvolvimento e acabou raptada, tendo sido liberta após longas horas, em parte incerta.
Veio um polícia, agrediu-me, disse, tens de parar, para com isso, emporou-me, mas depois, visto que eu continuava a transmissão, vieram até mim, volta de 7, não estou em erro, 7 mesmo, agentes da PRM, perseguiram-me e daí carregaram uma força e colocaram-me embaixo de uma Indra. Ameaçaram-me, apaga isso, né? E eu neguei de apagar, perguntaram-me de que órgão era, também não dei esta informação, e disseram que eu estava a filmar desde manhã e deveria ter uma conversinha com eles. Então, levaram-me até à esquadra e passei lá à noite.
Para Adriano Vunga, este é um atentado aos direitos dos defensores dos direitos humanos.
Estamos surpreendidos por este atentado à democracia, este atentado às liberdades, este atentado à vida até da jornalista e defensora dos direitos humanos. E nós condenamos e vamos sair já com uma ação enérgica contra o Estado moçambicano ao nível interno e ao nível internacional também.
Tanto as Nações Unidas quanto o governo moçambicano ainda não se pronunciaram sobre a reivindicação dos ex-oficiais das FDS. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Hoje é quarta-feira, dia da Agenda Africana, e o tema em destaque é a presença cada vez maior da China no continente africano, a aproximação de Angola aos Estados Unidos e ainda a diplomacia dos países africanos na geopolítica mundial. Quem nos traz essa rubrica é o Álvaro Lugero Andrade.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América. A China assume uma posição cada vez maior no continente africano, uma presença diferenciada em vários setores. Pequim deixou a colaboração apenas político-partidária e também a cooperação económica para investimentos em vários países africanos. Entretanto, o governo da China assumiu uma posição contrária aos governos ocidentais no seu investimento no continente. Caracteriza os seus empréstimos como uma cooperação mutuamente benéfica entre países em desenvolvimento e promete não interferir na política interna dos países a quem empresta dinheiro. No entanto, o pagamento, geralmente, em matérias-primas, tem levantado muitos problemas e também muitas dúvidas quanto à independência das economias africanas no futuro. Ao mesmo tempo, os chamados países ocidentais tentam equilibrar esta presença cada vez maior da China no continente africano. Este é o tema da Agenda Africana aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. A China, na verdade, não fez esforços significativos para exportar a ideologia comunista para a África desde o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990. embora existam ligações ideológicas entre o Partido Comunista Chinês e vários dirigentes dos países africanos. O Congresso Nacional Popular da China mantém relações formais com 35 parlamentos africanos e o Departamento de Ligação Internacional do Partido Comunista mantém também relações com 110 partidos políticos em 51 países africanos. Analistas políticos americanos descrevem frequentemente a política chinesa em África como uma armadilha da dívida, parte de uma estratégia deliberada para emprestar somas incontroláveis aos países africanos, atraí-los para a esfera de influência da China e impor-lhes compromissos alegadamente injustos. Alguns governos, como o de Angola, receberam empréstimos chineses avultados e têm hoje uma enorme dívida. Entretanto, outros países africanos criaram acordos de dívida realistas e geríveis com a China, sem os enormes riscos e incertezas que caracterizaram alguns dos principais projetos da Rota da Seda. No entanto, a ideia de que a China possa utilizar a dívida estrategicamente para expandir a sua influência no continente africano e garantir o acesso aos recursos não pode ser completamente descartada. Pequim é uma superpotência emergente em competição estratégica com os Estados Unidos e outras potências, nomeadamente europeias. Construir relações económicas mais fortes em África é um passo lógico nas suas aspirações de ser uma potência global. Em dezembro de 2023, o presidente João Lourenço foi recebido nos Estados Unidos, na Casa Branca, pelo presidente Joe Biden e acertaram o que chamam de uma parceria estratégica entre Luanda e Washington. O ministro da Defesa de Angola, João Ernesto dos Santos, encontra-se nos Estados Unidos e os dois países vão inaugurar um comitê de defesa. Enquanto isso, o presidente João Lourenço também esteve na China em visita de Estado há alguns meses, tendo, na altura, acertado o reescalonamento da dívida angolana a Pequim. É bom não esquecer também que o governo de Luanda tem uma longa relação de amizade e cooperação com a Rússia, país que começa a investir cada vez mais em África. Como manter este equilíbrio continua a ser um desafio do governo angolano. Em conversa com o nosso colega em Luanda, Verans Rodrigues, o jornalista e analista político angolano Elídio Manuel fez a seguinte leitura desse posicionamento de Angola.
Portanto, eu acho que enquadra-se no âmbito das inflexões políticas que o presidente da República tem vindo a fazer nos últimos tempos. Ora, estende a mão aos chineses, ora estende a mão aos americanos, e naturalmente isto não agrada, sobretudo, os americanos, uma vez que há um compromisso, não é, nesse sentido, e também como não agrada, portanto, aos próprios chineses, não é, porque os chineses, eles estão à espera que Angola honre com a sua dívida, não é, naqueles moldes em que foi acordado, e neste caso, portanto, como Angola está a virar-se, portanto, a distanciar-se cada vez mais da China, também é natural que os chineses venham a pressionar o pagamento da dívida. Como se sabe, é uma dívida que deve ser paga por petróleo, e Angola, pelo que consta, não tem estado a honrar. E um dos sinais dessa crispação nas relações entre os dois países, portanto, ficou bem patente na forma como a China ficou seis meses sem ter o seu embaixador em Angola. Portanto, isto significa que houve um irritante diplomático nesse sentido, porque não é normal que a China, que já foi uma presença bastante notória em Angola, tenha ficado seis meses sem ter um embaixador em Angola. Agora, os americanos por si só podem também não estar a ver com bons olhos, uma vez que o objetivo deles, dessa aproximação que eles têm à África, é justamente reduzir a influência chinesa. E isso ficou bem patente também na questão do caminho de ferro de Benguela, que inicialmente tinha sido adjudicado aos chineses, e depois Angola acabou de entregar tanto o caminho de ferro aos americanos. Estas questões todas, naturalmente, não abonam, não é, para a imagem, portanto, de Angola, não é? Porque fica-se com uma ideia, tanto que o país anda à deriva e que anda de mão estendida à caridade alheia, e que vai contrair dívidas, muitas das vezes desnecessárias, ou no sentido, portanto, de dentro daquele princípio de cobrar dívidas para pagar dívidas, e com juros bastante altos, e que isto trará consequências, sobretudo para a economia angolana no futuro.
Era o jornalista angolano Ilírio Manuel, em conversa com o nosso colega Venâncio Rodrigues, em Luanda. E aqui, na Agenda Africana, recebo agora o diplomata gambiano de carreira, o embaixador Abdjuju. Desde já, muito obrigado, Sr. Embaixador, por estar aqui na Agenda Africana para uns minutos de conversa, e começo por lhe pedir uma leitura da presença cada vez maior e mais diversificada da China em África. E até que ponto ela já tem alguma influência também nas políticas dos próprios governos?
Olha, quanto à primeira pergunta sobre a presença da China em África, isso já está a se fazer notado em todo lado, ou em qualquer país, e sobretudo na nossa sub-região. A China está, a presença da China está a ser notada, mesmo com uma grande força. E isso, que isso está a influenciar os governos na sua política externa, mas sobretudo como uma oportunidade a dominação ocidental. Isso é a primeira leitura que se pode fazer. Mas o mais importante é de notar que a abordagem da política externa da China é muito mais alinhada com as posições dos governos africanos. Sobretudo os governos que são conotados com que têm conotações ditatoriais, também que de outra forma vêm a China como uma oportunidade de investimento, de progresso, mas sobretudo de desenvolvimento, porque dizem-se que a presença da China ou a cooperação com a China se nota no aspecto físico. A China investe nas infraestruturas. Isto são cooperação. A cooperação é visível em termos materiais. E isso favorece aos governos que acreditam que, para convencer o seu eleitorado, é que o eleitorado tem que ver que algo está a ser feito. É isso que justifica a razão pela qual que quando se aproximam as eleições, vários governos africanos aproximam a China ou aceitam a presença da China, porque isto ia permitir que o eleitorado veja que as infraestruturas rodoviárias estão a ser executadas, nas comunicações isso se vê, e em outras infraestruturas. Acho que isso é a razão pela qual que a influência da China está a ser cada vez mais visto no continente africano. Mas, do outro lado, é de dizer que a política externa de não ingerência nos assuntos internos dos países africanos também está a ajudar muito mais a China a ganhar mais terreno em África.
É por isso então que continua a ganhar espaço, ou seja, esses alinhamentos não são políticos, mas são alinhamentos mais pragmáticos, mais económicos.
Eu acho que isso tudo faz parte, porque é um conjunto de razões que fazem com que a China está a ganhar. Dentro dessas são as razões políticas, dizemos que a China não intervém nos assuntos internos, nos assuntos políticos. Mas é quando se trata de economia, a China já está a se fazer presente e estão a dar os seus apoios ou subvenções ou dívidas que não são contrainhantes. Isso quer dizer que não são condicionante, não se acolam ou não se adicionam a condições para obter os financiamentos da China, os empréstimos, exatamente. Então, quando não há condicionamento, aí facilita os governos africanos. E eles também, o facto de associar o continente africano ou os governos africanos nos seus planos de desenvolvimento, isso é importante. A abordagem ocidentais, no contrário, é que fazem planos que propõem esses planos, e não mesmo propõem, os africanos estão a ver que impõem os planos de desenvolvimento externo. Agora, aquilo que a África está a precisar hoje são os desenvolvimento endógena. Vocês nos perguntam o que nós precisamos para que nós possamos vos dizer aquilo que nós queremos ver no nosso país. Mas quando o desenvolvimento é importado, aí cria problema e cria fricções e às vezes cria mais complexidade em termos de relacionamento.
Geralmente a China impõe como contrapartida o pagamento, inclusive, em matérias-primas. Isso não poderá hipotecar a longo prazo o desenvolvimento dos países africanos, ou não?
Do ponto de vista dos governos africanos, vem isso como uma oportunidade no facto que, embora que a China também pede os materiais, os recursos naturais, em pagamento de recursos naturais, mas os africanos estão a ver que não é um desenvolvimento extravertida, no sentido que estão a ganhar muito mais com a China, com o investimento visível, com as infraestruturas visíveis. Estão a aprender muito também do facto que quando que nós propomos os nossos planos endógena, isso não prejudica a imagem da soberania do país. Agora, quando se trata da China, isso já depende da competência de negociações dos africanos. Uhum. É por isso que o continente precisa dos negociadores competentes que vão assegurar o interesse da África para que não aceitamos que a China nos esgotam aos nossos recursos naturais, porque, como se sabe, o desenvolvimento de África poderia ser que quando o continente adota a política de industrialização. Então, nós, neste momento, estamos a enviar os nossos recursos naturais para alimentar as economias externas, as economias seja da China, seja da Rússia, ou seja do Ocidente, mas aquilo que nós precisamos é a industrialização e a apropriação dos nossos programas de desenvolvimento. Isso que é muito mais importante, e acho que todos os africanos estão conscientes deste facto que nós temos que industrializar se queremos desenvolver. Mas isso, como nós agora não temos as competências necessárias, acho que o mais importante é que nós temos que criar as competências negociais que vão estar a convencer ou que vão priorizar o benefício do continente africano e particularmente dos vários governos.
Essa capacidade negocial é que poderá determinar um certo equilíbrio dos governos africanos frente às ofensivas também da Rússia, às ofensivas dos Estados Unidos e às ofensivas da União Europeia. Alguns observadores temem até uma nova guerra fria em África. Outros dizem que é uma grande oportunidade para os governos africanos. Qual é a sua leitura?
Eu acho que é uma oportunidade para os países africanos quando nós soubemos aproveitar dessas oportunidades. Mas para dizer que o meu ponto de vista é que já estamos na Guerra Fria, porque a Guerra Fria, o momento da Guerra Fria era uma oportunidade para os africanos terem uma opção entre as variáveis que nos apresentava, que são duas variáveis, ou do Ocidente ou do Leste. Uhum. Agora, nesse momento, estamos a testemunhar uma nova guerra geoestratégica. Estamos a ver a presença da Rússia, a presença da China. Isso é uma guerra geoestratégica, porque nós podemos achar que a guerra da Ucrânia, que intensificou mais a presença da China, como da Rússia no continente africano, no momento que a China e a Rússia entenderam que, deixando o Ocidente apropriar-se dos recursos naturais geoestratégicos do continente africano, isso permitiria o Ocidente de dominar, de continuar a sua dominação, mas de executar o seu objetivo, que é da destruição da Rússia como da China. Então, no momento que neste conflito geoestratégico, os africanos que têm as competências de negociar, as competências de visão estratégica para os seus países, poderão, sem falha, beneficiar deste, para nós também podemos sair e ter a nossa fala no concerto das nações.
Obrigado, Sr. Embaixador Abdjoudjou, diplomata de carreira da Gâmbia, atualmente professor universitário na Guiné-Bissau. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana. Hoje abordamos a presença da China em África e também as relações dos governos africanos com Pequim e os países do Ocidente. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
Obrigado, Álvaro. E é com as dinâmicas das relações internacionais que encerramos a nossa emissão de hoje. Foi um prazer imenso vos informar. Eu sou o Sérgio Nhambe. O Jaime Farias esteve na produção. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao intervir recentemente em Praga, na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da NATO, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse: "Este é um momento crítico para a segurança transatlântica. Sabemos que se for permitido que a agressão da Rússia prossiga na Ucrânia com impunidade, não irá parar na Ucrânia. E os outros potenciais agressores noutras partes do mundo tomarão nota e considerarão continuar com as suas próprias agressões. Ao continuarmos a fortalecer a Ucrânia, ao continuarmos a mostrar a nossa determinação em garantir que ela se possa defender eficazmente, estamos também a reforçar a segurança dos Estados Unidos, da Europa, dos países livres em todo o mundo." O secretário de Estado Blinken observou que a Rússia tem intensificado os chamados ataques híbridos contra os Estados da linha da frente. Incendiar e sabotar armazéns de abastecimento, desrespeitar fronteiras marítimas e demarcações no Báltico, realizar cada vez mais ataques cibernéticos, continuar a espalhar desinformação. Na reunião de ministros dos negócios estrangeiros, praticamente todos os aliados foram apanhados por esta intensificação dos ataques híbridos da Rússia. Sabemos o que eles estão a fazer e responderemos individual e coletivamente conforme necessário, disse Antony Blinken. O apoio da China à base industrial de defesa da Rússia também é motivo de séria preocupação, disse o secretário de Estado.
O que vimos da China é não a provisão de armas para a Rússia, mas
o que vimos da China não é o fornecimento de armas à Rússia, mas o fornecimento de insumos críticos que permitirão à Rússia e permitiram à Rússia acelerar a sua própria produção de tanques, de mísseis, de munições, e tornou ainda mais claro para mim o que partilhei com os seus homólogos chineses em Pequim. A China não pode esperar, por um lado, melhorar as relações com os países da Europa e, por outro, alimentar a maior ameaça à segurança europeia desde o fim da Guerra Fria, disse. O secretário de Estado, Antony Blinken, observou que os Estados Unidos impuseram sanções a mais de uma centena de entidades envolvidas no apoio da China à agressão da Rússia na Ucrânia e continuarão a fazê-lo conforme necessário. Ele espera que a Europa também tome medidas. Em julho, os Estados Unidos vão acolher a Cimeira da NATO, que celebrará os 75 anos da aliança mais bem-sucedida da história, observou o secretário de Estado, Antony Blinken. Mas ainda mais importante, vamos concentrar-nos nas medidas que estamos a tomar para garantir que a aliança esteja adequada ao propósito nos próximos 75 anos, para enfrentar os desafios de hoje e os desafios que antecipamos amanhã, concluiu o secretário de Estado americano, Antony Blinken. acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.